Boa tarde novamente. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos do dia de hoje e, conforme agendado e previsto, temos a audiência com a Associação dos Jovens Agricultores de Portugal, a AJAP, sobre a operacionalização do Jovem Empresário Rural. Eu queria cumprimentar a AJAC, na pessoa do Sr. Diretor-Geral, o Sr. Engenheiro Firmino Cordeiro, que está aqui ao meu lado, da Sra. Coordenadora Nacional da AJAC, Engenheira Célia Sousa, também aqui do meu lado esquerdo, AJAP, AJAP, Associação dos Jovens Agricultores de Portugal. Não foi isso que eu disse? Disse. Foi. AJAP, eu fui o C de Coimbra. Isto é um vício que eu tenho, Coimbra, é um vício que eu tenho, sabe como é que é. E o Dr. João Almeida, membro do Conselho Consultivo da AJAP. Aos três eu queria dar as boas-vindas e dizer que é um gosto recebê-los. Naturalmente, esta audiência foi solicitada com toda a pertinência e com toda a convicção. Falámos disso na nossa reunião de mesa e coordenadores, salvo erro, o engenheiro Firmino Cordeiro me tinha contactado, que não veio parar aqui a audiência por engano, não era para a Comissão de Agricultura. Era mesmo para a Comissão de Economia e Coesão Territorial, porque a AJAP tem a intenção de nos expor o assunto claramente à 6ª Comissão. E por isso é com toda a pertinência e com toda a importância que aqui estamos a recebê-los. Dito isto, vou informar da grelha regimental que prevê 10 minutos para uma intervenção inicial da AJAP. Depois, 3 minutos a cada grupo parlamentar queira usar a palavra e 10 minutos finais também para a AJAP para encerrar e para responder certamente a questões que vão ser colocadas. Eu queria também aproveitar esta oportunidade, só telegraficamente também, para, em nome de todos nós, certamente, transmitir à AJAP, a todos os jovens agricultores, mas não só, a todos os agricultores em geral, que estão neste momento a passar grandes dificuldades em boa parte do território português, nomeadamente até, ainda agora falávamos aqui, antes de começarmos a audiência, que há zonas do país, até a minha, no Baixo Mondego, a senhora vice-presidente da AJAP, estávamos aqui a conversar, que nas suas explorações está a ter um impacto enorme naquilo que são as consequências das tempestades consecutivas e, portanto, eu também diria que, em nome de todos nós, uma palavra de solidariedade a todos os agricultores de Portugal que estão a passar dificuldades, uns mais do que outros, mas que estão a passar dificuldades e que estão a ver as suas explorações e a sua atividade prejudicada e lesada pelos efeitos também da tempestade. Não só nas suas vidas profissionais, mas também, muitas vezes, também nas suas vidas pessoais, como tem acontecido a tanta gente, infelizmente. Pelo que fica esta palavra também de solidariedade. Sr. Engenheiro, assim sendo, 10 minutos por uma intervenção inicial. Srs. Deputados, foi distribuída uma apresentação que vai passar também aqui nas minhas costas para acompanhar a intervenção que vai ser feita, mas foi distribuída, também a tem nos e-mails de Vossas Excelências. Sr. Engenheiro, faz favor.
Muito obrigado. Muito boa tarde a todos, Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Presidente desta Comissão Parlamentar de Economia e Coesão. Cumprimento todos os Srs. Deputados das diferentes bancadas. E em nome da AJAP, a Associação dos Jovens Agricultores de Portugal, a organização que nasce em 83, com 42 anos de existência, venho falar então desta nova figura, o Jovem Empresário Rural. Nova, talvez para alguns de vocês, porque ela já tem alguns anos, desde que ela surgiu. Bom, nós de facto somos uma associação que começou o seu percurso como jovens agricultores e exclusivamente como jovens agricultores, desde a nossa adesão à União Europeia, antes um bocado quando ela surgiu, mas depois pelas vicissitudes dos territórios rurais, e as vicissitudes são sobejamente conhecidas de todos, ou seja, vai-se caracterizando independentemente das zonas ou variavelmente com as zonas, por um abandono, por uma desertificação, pelo despovoamento, pelo envelhecimento dessa mesma população, e o que nos preocupa mais é o abandono das atividades económicas, não só agrícolas, como também da própria agricultura. E pelas não agrícolas é que surge esta atividade, esta figura. Bom, só para ter uma ideia, este é um problema aos dias de hoje já bastante europeu. Na Europa não existia tanto este problema, mas os números que nos reportam são também preocupantes. 83% do território europeu são territórios rurais, onde é que reside 30% da média, portanto, isto são médias europeias. Nós estamos, 80% do nosso território é rural e reside 20% da população, portanto, há aqui uma diferença em prejuízo para nós, digamos assim, menos pessoas, menos gentes no território, mas quer dizer que aqui o avanço, digamos assim, na Europa também está a ser acelerado. Por isso que diz aqui neste slide que a Europa quer reforçar a sua coesão económica, social e territorial em relação a estes territórios. Se olharmos para o outro slide, vemos também, olhando agora para o espectro dos agricultores, a idade média dos agricultores na Europa, 57, nós somos 64, 65, a maior parte da bibliografia diz 64. O número de jovens agricultores, 12%, aqui somos bem menos, 3,7% apenas de jovens agricultores, é que existem de jovens agricultores no contexto. Eu não tenho os números das senhoras, parece-me que talvez seja maior, porque aqui as nossas explorações, muitas das vezes o casal, pode o marido estar a outra atividade e ela pode exercer a atividade agrícola, digamos assim. Pelo menos quando apresenta a sua candidatura ao projeto de investimento, os senhores deputados sabem o que isso é, da PAC, dos Fundos da União Europeia. Bom, o contexto português está aqui um 3 vezes 80, isto tem a ver com a tal predomínio da área rural, com esta dimensão. A população urbana aí contraria, portanto, nas zonas urbanas, ou seja, 20% do território, 80% dos cidadãos, e 80% dos municípios perdem população neste intervalo de referência etária 2011-2021, o que quer dizer que os territórios rurais, todo aquele boneco ali está, baixa densidade populacional, níveis críticos de infraestruturas, serviços, fraco empreendedorismo, fraca oferta de emprego, forte imigração e envelhecimento, é a característica, grosso modo, dos territórios rurais, sendo que os territórios de baixa densidade são ainda mais extremos em relação a este cenário. Bom, se olharmos para alguns mapas, sei lá, os serviços, o acesso a serviços de interesse, a zona mais a vermelho, é onde é que existem de facto mais serviços, onde é que o setor terciário foi cada vez mais galopando e tendo hoje níveis bastante grandes, ao contrário dos territórios mais que se aproximam do azul, praticamente inexistentes. Por outro lado, o outro mapa fala do poder de compra, aqui o azul carregado, onde é que estão o maior poder de compra dos cidadãos também. As zonas mesmo a branco, obviamente, têm poder de compra, mas parece que é mais reduzido, obviamente que é, conheço muito bem essa realidade. Pois, por outro lado, a avaliação da população, também as zonas azuis mais densada, mais pressão da população a todos os níveis, depois sobre as atividades económicas, sobre a vida quotidiana nas cidades, e nós sofrimos de um despovoamento que nos caracteriza. Bom, o cúmulo disto é um mapa do futebol, onde é que os clubes todos da Primeira Liga estão todos concentrados nas duas áreas metropolitanas, daqui se vê o interesse e essa pressão demográfica, onde é que ela mesmo acontece. Portanto, em conclusão, disto os territórios rurais estão a definhar menos jovens no interior, menos potenciais agricultores, agricultura pouco rentável e os agricultores vão envelhecendo implica áreas de terras mais abandonadas. Portugal tem um dos setores mais envelhecidos da União Europeia, as políticas públicas atenuam, mas não invertem esta tendência, e é preciso mais políticas estruturais numa lógica de os jovens agricultores e os agricultores não podem estar à parte daquilo que se entende como, sei lá, a questão da terra é delicada, o rendimento das explorações também, as questões da habitação, da saúde, que vai definhando, apesar dos últimos anos existir uma certa evolução, dos serviços, como vimos no mapa dos serviços, da educação, entre outros. Portanto, olhando para estas realidades, nós fomos apanhar alguns elementos em relação aos setores não agrícolas neste território. Como é que estão também desde 2000, como é que eles evoluíram? Exatamente a mesma coisa, ou seja, À medida que a agricultura foi perdendo terreno, estes setores quiseram ir mostrando, mas com muita dificuldade, porque a perda de população deixou de implicar mão de obra disponível. Portanto, as empresas, não tendo clientes à porta, o mais difícil, também era difícil instalar-se. Portanto, todas as atividades foram difíceis, foi difícil ganhar terreno. Aliás, o comércio tradicional, as pequenas indústrias, todas elas foram perdendo e foram-se perdendo e não foram rejuvenescidas também. Portanto, ou seja, nós estamos a falar de zonas em que os jovens agricultores têm dificuldade, portanto, têm de ser muito menos para esses menos jovens agricultores conseguirem organizar explorações com alguma dimensão, muito difícil de fazer, é preciso muito dinheiro, muita resiliência e muito tempo, porque as propriedades não são muito grandes e o tempo aqui é compra, é permutas, é não sei quantos, eu disse é difícil. E também a nível das outras atividades, os cais não agrícolas, digamos assim, acontece precisamente a mesma coisa, embora os serviços de turismo, outros serviços ao nível dos municípios, os serviços da saúde, coisas que foram melhorando, acabaram por ir compensando, mas com índices também muito baixos de população. Portanto, é que aqui começa a surgir, já há para esta preocupação, mas que diabo, e permito uma expressão, o que é que está a acontecer nos territórios, onde é que tudo se está a perder, tudo se está a esvaziar em prol dos territórios urbanos, em prol da nossa faixa costeira. Senhores deputados, com toda a sinceridade, o país não é tão grande quanto isso e nós damos do ao luxo estar a abandonar 80% do território em prol de 20% do território onde vivem as tais 80% da população. Portanto, isto, na nossa perspectiva, é extremamente, extremamente preocupante. Portanto, a grande questão, o grande desafio para a JAP é só com os jovens agricultores é impossível chegar lá, porque os jovens agricultores precisam de ter terra, precisam de ter dimensão, algum capital, não se fazem investimentos sem dinheiro. Portanto, há aqui todo um conjunto de handicaps que não é para qualquer um jovem. Então, porque é que não vamos favorecer a entrada de outros jovens nas atividades, em todas as outras atividades não agrícolas? Se quiserem, podemos definir cais, podemos definir quais são o âmbito dos territórios, só baixa densidade, alargar mais ou afunilar mais, não sei. O que eu sei com toda a sinceridade é que quem olha para este estudo de implementação e do impacto do plano de valorização do interior constata exatamente isto, que os territórios de baixa densidade, apesar de um ou outro, nomeadamente nos centros urbanos, terem algumas melhorias, continua o envelhecimento a aumentar, o despovoamento a aumentar e a ausência de jovens. Portanto, quer dizer-se que até esta data, e depois de ele ter surgido em 2019, ou ser mais implementado a partir de 2019, este plano de valorização do interior, apesar de algumas mudanças que se foram introduzindo, elas não foram suficientes para efetivamente fixar pessoas. Este é o problema. E gastou-se bastante dinheiro, bastantes medidas. O que é que deixou estas medidas? Enquanto as medidas foram durando, os empregos iam-se mantendo, e digo isto com toda a sinceridade em relação a algumas delas, mas à medida que os projetos iam acabando, também o emprego definhava, porque não eram empregos de consistência, não eram empregos de manutenção de atividades. As únicas que foram segurando foram aquelas que foram sendo asseguradas pelos municípios, e não podemos deixar a carga toda da iniciativa empresarial ou de apoio à iniciativa empresarial em cima dos municípios, porque já eles têm cada vez mais tarefas. Portanto, é aqui que nós começamos a ter ideia que é preciso criar-se esta figura e começar a pressionar os governos, então, com o 21º Governo, com um plano de... já está a acabar o tempo. Mas o 21º, depois complemento na outra fase.
Sr. Presidente, está a contar ali o tempo, mas eu dou-lhe alguma tolerância.
Esse 21º Governo cria... com a sua ação, um plano de governo, onde é que já visionava esta figura, depois de fazermos chegar, o nosso papel é pressionamos todos os partidos, obviamente, damos indicações, damos as nossas sugestões, criaram a figura do jovem empresário rural, ainda no Plano Nacional da Coesão Territorial, antes do PVI. Portanto, ela foi criada, só confesso-vos, toda a regulamentação está correta, está atualizada aos dias de hoje, não tem problema rigorosamente nenhum, porventura ao mapa, como já vos disse, porventura aos cais, mas nem falava aqui dos... Mas depois, no 22º e 23º, com o aparecimento do Ministério da Coesão, portanto, neste caso é Economia e Coesão, mas na altura só Coesão, não dão seguimento ao GER, dão seguimento a todas as outras medidas, nada contra, mas o GER fica parado e fica ali no limbo entre a agricultura e entre esta própria coesão. Aliás,
só por se dizer rural, muitas pessoas associam isto à agricultura. Eu acho que há aqui muita falta de informação para dizer que rural tem mesmo a ver com agricultura. Epá, não confundo isso, faz favor, porque é quase um crime lesa-pátria. Quem é dos territórios rurais fica muito chateado, com certeza, convosco, e não tem razões nenhumas para ficar com esse síndrome. Portanto, eu depois dou mais os slides daqui para a frente e se calhar ficaria disponível para as questões que fossem elaboradas, porque depois ainda há aqui a reta final, que eu acho que é aquilo que vem a seguir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Firmino Cordeiro. Vamos passar então à ronda pelos grupos parlamentares. Eu tenho as inscrições das senhoras e do Sr. Deputado Eduardo Teixeira do Chega, Dulcineia Moura do PSD e Júlio Rodrigues do PS. Julgo que não há mais nenhum grupo parlamentar presente e, portanto, não haverá mais nenhuma inscrição. Se entretanto chegar, oportunamente também darei. Assim sendo, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, faz favor, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-lo, cumprimentar também os colegas, cumprimentar os órgãos sociais da AJAP. A agricultura, de facto, é mesmo muito importante. Vi com preocupação os dados que nos apresentou, que a idade média de um agricultor em Portugal são 64 anos, e, portanto, quase que diria que só se é agricultor quase quando se atinge a idade da reforma, que são aos 66 anos e tal, e portanto a idade é de facto aqui um enorme obstáculo. Mas nem para mim, quando estamos a falar de jovens agricultores, abenece de facto incentivar os jovens a investir na agricultura, e de facto o poder legislativo e o poder executivo não podem alinhar-se dessa missão, e portanto aqui um dado muito positivo. Mas também dei por mim a pensar o que é ser jovem agricultor, o que é ser jovem empreendedor, o que é ser jovem em Portugal. E antigamente, para se tirar o cartão de jovem, era até aos 35 anos. Depois, para se poder ter uma atividade política até nas juventudes partidárias, é até aos 30 anos. Para ser agricultor, a fasquia só para os 40, o que já não é mau. Mas vejo aqui também os órgãos sociais que fazem parte dos órgãos e, portanto, não sei se se encaixam nestes 40 anos ou não, mas pelo menos têm essa preocupação de tentar introduzir os jovens na sua missão. E aqui uma preocupação. O que os traz cá, e a missão que nos escreveram foi, em 2019, houve por parte do Governo a criação do Estatuto do GER por portaria da Presidência do Conselho de Ministros de 2019 e que depois foi tentativa de operacionalizar pelo Ministério da Agricultura e Florestas em 14 de maio de 2019. O facto é que passados 7 anos, quase, escrevem-nos a pedir-nos aqui, de alguma forma, uma mediação ao Parlamento, depois da Presidência do Conselho de Ministros ter emanado uma lei, feito uma lei e feito uma portaria, que, no fundo, não está nada operacionalizado, ou quase nada operacionalizado. Mas tem portaria e tem lei e tem cobertura legal. E essa é, para nós aqui, o cerne da questão de ouvir mais centradamente e mais focadamente o que é que falta, porque portaria tem, lei tem, são os bancos, as entidades envolvidas, as constantes alterações à orgânica de funcionamento do Estado. Venho agora aqui nas regiões, como falou, das comissões de coordenação, mais vice-presidentes para a agricultura em cada uma das regiões, vem mais burocracia, é isso que está constantemente a criar este obstáculo, porque eu não encontro motivos para que se possa dizer que não existe regulamentação. Há regulamentação, há portarias, há formas de as associações corporativas, como é o vosso caso, se poderem amarrar junto do Poder Executivo e Governo. A questão é porque é que não é feito? Porque é que não se incentiva a que passemos esta barreira dos 12% de jovens, o que é muito curto, é muito diminuto, na Europa. Eu não fui jovem agricultor, mas quando era jovem, por questões familiares e por negócio de família, em Ponte de Limão tenho atividades agrícolas de família, também fui um pequeno jovem agricultor sem atividade, porque era uma obrigação de família. Mas nós temos que deixar de ter essas jovens, e vou terminar, essas pequenas atividades e fazer disto um desígnio. E ao Sr. Diretor-Geral, só uma nota final, em abono aqui dos minutos que estão aqui na sala, é que Braga não faz parte da área metropolitana do Porto. Braga é tem três comunidades intermunicipais, o Avo, o Cava
mesmo,
e o Alto Minho, e tem mais clubes da primeira divisão do que foi os que disse. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Senhora Deputada Dulcineia Moura, Grupo Parlamentar do PSD, 3 minutos, faz favor. Eu ia reforçar o que disse há pouco. As senhoras e senhores deputados têm duas alternativas. Já sabemos que esta sala não é a melhor para estas circunstâncias, já discutimos isso noutras oportunidades. Têm duas alternativas. Ou falar do lugar que está a ser servido o microfone, ou falar ali do púlpito com o microfone que lhe está. Conforme for mais conveniente para cada um e cada um. Portanto, senhora deputada, se prefere ali, pode, com certeza. Muito bem. Senhora deputada, faz favor então.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço naturalmente a vinda desta comitiva da AJAP, a quem felicito por estes mais de 40 anos de atividade, de defesa intransigente dos agricultores e do mundo rural, daquele mundo rural que extravasa a agricultura, que é importante. Eu também me senti afetada com o comentário do Sr. Engenheiro Firmino, porque efetivamente o mundo rural não é só agricultura, se bem que a agricultura tem um papel determinante para o desenvolvimento dos territórios de baixa densidade, daí que a figura do jovem empresário rural tenha muita relevância para aquilo que pode vir a ser o desenvolvimento e uma resposta para combater o despovoamento, para atrair jovens e fixá-los, para inovar e promover atividades empreendedoras, inclusivamente para reforçar a investigação e o ensino, capacitando os jovens para essas matérias de uma agricultura que seja mais resiliente, uma agricultura que seja mais sustentável, seja mais inovadora e que possa catapultar o nosso território, este território do interior, que eu, como sendo do interior, mais concretamente o Distrito da Guarda, nunca digo interior com sentido negativo, pejorativo, digo sempre um interior que não é profundo, mas é profundamente belo e de elevado potencial, que merece essa atenção. Sabemos, e eu estou na posse de 2 documentos, e depois de ouvir o Sr. Engenheiro Firmino, 3 elementos muito importantes que a AJAP disponibiliza aos portugueses. Estou a falar da revista que têm, a vossa publicação, que tem uma qualidade extraordinária e que eu costumo acompanhar. Estou a falar deste Pacto de Inovação Portugal Rural, que também é um documento onde politicamente podemos ver não só a vossa preocupação, que é, tem necessariamente também de ser nossa, mas como um caminho. Não manifestam só preocupação, e daí é que eu felicito estas gentes do interior, porque quando identificam um problema, trazem logo soluções. Portanto, meus senhores, minha senhora, dizer-vos que, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, estaremos do lado da AJAP para definir qualquer que seja a iniciativa que possa acelerar a operacionalização da figura do jovem empresário rural. E termino a minha intervenção. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhora deputada Júlio Rodrigues, Grupo Parlamentar do PS, 3 minutos, faz favor. Não sei se quer usar a palavra do lugar ou do púlpito. Do púlpito, como queira.
Ora, muito boa tarde a todos. Cumprimentar os nossos convidados, claramente a AJAP e os seus representantes. Senhor Presidente, obrigada pela palavra, caras e caros deputados. É com gosto que recebemos aqui nesta comissão, até porque já estivemos juntos na Comissão de Agricultura, e julgo que é complementar esta visão estratégica que o jovem empresário rural tem e que foi regulamentado pelo governo do Partido Socialista, aliás, que tinha um plano de valorização do interior, entretanto abandonado nos últimos 2 governos. De facto, este ciclo negativo de despovoamento, de abandono do território, de abandono das atividades agrícolas e com pendente agrícola, ou seja, o agroturismo e outras que fazem parte do mundo rural, faz parte daquilo que é a estratégia do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do Partido Socialista e o compromisso que temos desde sempre com o interior do país. Nós não podemos manter o país a duas velocidades, não podemos ter duas realidades diferentes de um litoral e de um interior. Um interior com potencial enorme, quer que sob o ponto de vista turístico, quer sob o ponto de vista da produção agrícola, quer sob o ponto de vista da inovação, da digitalização, de novos serviços públicos e, de facto, querer que um país seja desenvolvido. Aquilo que gostava de partilhar convosco é que, de facto, nós aqui na Assembleia da República, e é essa a nossa preocupação, é legislar e poder ter formas de operacionalizar esta figura, que eu julgo que é determinante para atrair jovens para a agricultura e atividades conexas com a agricultura. E de que forma é que nós com isso promovemos a coesão territorial, a coesão social e a coesão económica. E o desafio que eu lanço aqui à JAP é que partilhe connosco de que forma é que podemos e devemos, junto do Governo, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está a fazer uma análise muito séria sobre com os vários setores agrícola, florestal, turismo e outros setores, para que possa questionar o Governo qual é o objetivo e, essencialmente, falar do futuro. O futuro que nos preocupa, o rejuvenescimento daquilo que é o nosso interior, a ocupação do nosso interior e, particularmente, a fixação de a manutenção e a fixação de novos casais de jovens no nosso interior, que, de facto, está com este ciclo negativo. E termino apelando a este desafio que vos lanço, de como operacionalizar, como fazer e de que forma é que nós, deputados da Assembleia da República, podemos estar envolvidos nesta missão que é única e é determinante para o futuro de Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Engenheiro, 10 minutos para uma intervenção final e para responder às questões que foram colocadas, faz favor. Com alguma tolerância, tal como dei aos Srs. Deputados, se dela necessitar.
Bom, muito obrigado pelas questões. São pertinentes, obviamente, e sei que, em relação ao Sr. Deputado Chega, de facto, existe uma lei, existe uma portaria. A lei é clara, até nos benefícios, o cumprimento da idade, qual é a idade que deve estar afeta, até dos instrumentos, prioridades na majoração de acesso a apoios financeiros, linhas de financiamento específicas ou adaptadas, benefícios fiscais, acesso facilitado a programas de formação, incubação, mentoria, acompanhamento técnico, integração de abordagens territoriais e estratégias de desenvolvimento local, tudo isto está definido no decreto-lei e depois a portaria, já existe até um organismo do Ministério da Agricultura, isto nasce no Ministério da Agricultura, no fundo tem esta paternidade, digamos assim, no Ministério da Agricultura, mas hoje temos outros ministérios que têm medidas que se adaptam aos territórios rurais. E aqui surge o primeiro problema, é como é que se vai operacionalizar, digamos assim, em proposta de lei, onde é que isto pode ser encaixado? Eu percebo perfeitamente, olhando para o relatório do plano de valorização do interior, que existem até vários intervenientes, várias pessoas que dão para lá opiniões, sugestões e críticas, dizem claramente que é necessário intervir mais nos territórios de baixa densidade, anunciando algumas manchas. E dizem-no porquê? Porque o envelhecimento mantém-se, o despovoamento mantém-se, o abandono de atividades mantém-se, a ausência de jovens mantém-se. Portanto, essa dificuldade existe nos jovens agricultores também. Ora, obviamente existirá nas outras atividades que não têm uma figura específica para jovens empresários. Neste caso são rurais, porquê? Estes jovens têm de se instalar em territórios rurais, porque se forem instalados em territórios urbanos já não cabem na figura do jovem, já não cabem neste espectro do jovem empresário rural. É aqui que nós temos de intervir, é aqui que nós temos de escolher bem o território para colocar meios onde é que ninguém se quer quase instalar. Temos de criar aqui, de facto, handicaps positivos, inputs positivos para que as pessoas equacionem seu turismo rural, se a sua iniciativa, ou sei lá, até o facto de ter internet, porventura até num terão, poderem fazer, trabalhar à distância, portanto, são nómadas digitais, são aquilo que quiserem, aquilo que quiserem em termos até de um conjunto de atividades menos novas ou mais novas que estão aqui neste slide. Portanto, é isso que verdadeiramente está em causa, ou seja, e como é que o Governo se vai entender, ou não, espero eu que se entenda, entre... quem criou a figura, ela para todos os efeitos ainda está no Ministério da Agricultura, com a economia e a coesão, onde é que se encaixava muito melhor pelo turismo, pelos fundos de coesão, para de facto encontrar aqui o meio de... Porque vamos lá ver o que é que não se pretende assim, é um jovem que, em comparação com se instalar em zonas mais litorais, pois zonas mais urbanas, digamos assim, tem mais clientes à porta, tem mais facilidades, tem de ter aqui, sei lá, um prémio à primeira instalação, umas ajudas ao investimento, tem de ter meios, não se faz isto sem meios, e os objetivos para se instalar, tem de haver aqui programas, como existe até, não queria fazer aqui um tema de comparação, até com o próprio jovem agricultor, até aos 40 anos, e também foi definido até aos 40 anos o jovem empresário rural, para dar aqui mais uma margem, porque a idade média, se não qualquer dia ultrapassamos mesmo a idade da reforma de todos nós, portanto, mas existe esta necessidade de interação entre a agricultura e a agricultura aqui, provavelmente nas medidas GAL podia ter aqui um complemento para estas atividades do GER, mas depois a economia e coesão, depois o próprio ambiente, temos o fundo ambiental que podia disponibilizar aqui mais meios para esta diferenciação positiva que é necessário, nós não podemos ter o país, não, isto não é a duas velocidades, litoral e interior, desculpem, não, é muito mais velocidades do que isso, temos territórios rurais que já têm velocidades interessantes, eu estou a fazer sessões só para ter uma ideia, para valorizarmos os territórios rurais, a JAP está a fazer, ao abrigo da primeira gala que fizemos e de uma coisa que são os desafios rurais, o Rural Innovation Challenge que lançamos, estamos a fazer umas 60 sessões no país inteiro a divulgar o potencial, convidamos os autarcas para isso, são os nossos primeiros parceiros, quer autarquias, quer juntas de freguesia, numa lógica deles irem divulgar o potencial que têm e aquilo que têm para oferecer. Eu acho que há muita gente no Tirol que não sabe, nas zonas urbanas, que alguns daqueles conselhos até oferecem creches para as crianças, até oferecem livros escolares, até oferecem, quando surge um jovem agricultor, para além dos prémios que recebe, ainda lhe vão oferecer mais 5 mil euros à cabeça, tal a vontade que eles têm em que se instalem ali mais jovens. Portanto, imaginem o que é que os autarcas não fariam se tivessem uma figura destas à disposição, juntamente com as organizações da sociedade civil, como a AJAP, que está empenhada em que isto aconteça, e estamos empenhados porque vemos isto a definhar. E só não vê a definhar quem olha para as televisões todos os dias e quando está qualquer coisa dos territórios muda ao canal, ou então só se espanta quando está tudo a arder. Tudo a arder é o cúmulo do abandono dos territórios. Por isso é que nós fomos à Comissão Parlamentar de Agricultura, que é nessa gênese, jovens agricultores, viemos aqui à economia e coesão, porque esta figura é da economia e coesão, é de coesão territorial, que com toda a sinceridade dizermos honestamente, vamos a isto, seja pela iniciativa parlamentar, proposta de lei, seja por convencermos o Governo que está na altura depois de quê? O Governo deu sinais disso. O Sr. Ministro da Agricultura já escreveu sobre isso na revista da AJAP, a Sra. Ministra da Juventude já escreveu no governo anterior também sobre isso, o Sr. Ministro da Economia e Coesão já escreveu sobre isso, os dois secretários de Estado também já escreveram sobre isso e todos favoravelmente, mais já deputados do Chega, do Partido Socialista, do PSD, se escreveram sobre isso. Os seus presidentes das comissões parlamentares, que era o Sr. Presidente da Comissão Parlamentar agora de Economia e Coesão e o Presidente da Comissão Parlamentar da Agricultura também já escreveram sobre isso. Ou seja, a próxima revista é com autarcas, com os presidentes CIMES, que são também autarcas, e com o Presidente da Associação Nacional de Municípios da ANAFRE, para apalpar o pulso, se me permitem a expressão, do que sentem em relação a isto. Eu envio-lhes a documentação toda e os dados todos que enviei também aos seus deputados para olharem para esta realidade. Nós não podemos governar este país, desculpem que vos diga, de costas voltadas para os territórios rurais e só olhar para os territórios urbanos. Depois, há calamidades que de facto atacam mais os nossos territórios, estou a falar de incêndios, e depois as cheias nas zonas costeiras, onde é que estas coisas acontecem. Portanto, ou nós equilibramos mais o nosso território, ou nós tornamos menos pressão nas zonas costeiras, em termos de população, de residência, de instalações, quando estamos do litoral ao interior, se quiserem, a menos de 200 km em quase todo o país, o que de facto é lamentável. No Pacto de Inovação Portugal Rural, e termino apenas com essa parte, nós dizemos, eu sei lá, não é por unidades ou aquilo que seja, mas propomos a criação de uma estrutura de articulação interministerial com o objetivo de supervisionar e coordenar políticas de dinamização dos territórios de baixa densidade, e aqui foco no espectro maior, onde a instalação de jovens empresários rurais seja consagrada. Ou seja, se de facto o PVI quer de facto incidir mais nestes territórios, então que encontre ali uma janela, uma medida específica para a instalação destes jovens empresários rurais. Portanto, é evidente que acima disso tem de estar essa coordenação interministerial, que ou é feita nessa medida ou é feita por alguém que seja da interligação destes ministérios para tutelar. Mas hoje temos as CCDRs, temos as CIMs, temos já toda uma panóplia de distribuição de tarefas ou de missões regionalizadas, não é? Até à última hierarquia, se quiserem, junta de freguesia, numa lógica onde é que todos aí a nível local nos conhecemos e somos capazes de saber quem são efetivamente. Um presidente de junta sabe na sua freguesia qual era o jovem que podia ser serralheiro ou mecânico, qual é a senhora que tinha de jeito para abrir um salão de cabeleireiro, qual é aquele que tem 3 casas abandonadas porque já ninguém quer para recuperar aquilo e fazer turismo, qual é aquele que podia fazer um bar ou um restaurante na aldeia, ou aquele que podia, porque tirou o curso de engenharia não sei das quantas, podia criar o seu escritório na freguesia. Portanto, e as pessoas conhecendo essas realidades, reparem, as pessoas no interior, ou no, nas zonas urbanas, nas zonas rurais, podem usufruir de tudo o que os urbanos têm. Basta vir cá. Bem, não vale a pena vir cá muitas vezes, porque isto tem stress, tem trânsito, tem poluição, Deus me livre. E aqui, estes nossos concidadãos têm de começar a conhecer melhor estes territórios e aquilo que estes territórios têm para lhes oferecer em fins de semana, em miniférias, ir ao Carnaval Apodense, ir às touradas, quem gosta. A Barrancos, outro sítio qualquer, ir ao que seja. Portanto, o que está aqui em causa é termos um território mais equilibrado. Meus caros, e se nós deixamos perder a população, se nós deixamos esvaziar tudo isto, temos que começar por quem é novo, temos de estimular. Eu vou fazer estas sessões, como vos disse, em escolas de turismo em Lisboa, em Setúbal, tenho já marcadas. Eu quero vir aos territórios urbanos dizer o que aquilo é. Pá, sou pena de... Epá, e tal, é longe, é distante. Não, dizer o que é que efetivamente... Essa é a nossa missão e o nosso papel, por forma a que... nós não podemos fazer muito mais do que isto, mas vocês podem. E eu termino desta maneira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Eu acho que nós é que agradecemos, porque as questões que nos trouxe são muito pertinentes. A forma como as colocou... de forma apaixonada, de forma emotiva, fazem delas ainda mais, ou dão-lhes ainda mais importância, e seguramente que ficámos todos sensibilizados para as questões essenciais que vos mobilizaram para estar aqui hoje connosco. E, portanto, em boa hora nos pediram esta audiência, em boa hora também esta comissão decidiu receber-vos, porque, de facto, esta matéria não é exclusiva da Comissão de Agricultura, é também matéria da Comissão de Economia e Coesão Territorial. E, portanto, foi muito pertinente toda esta discussão e toda esta reflexão que aqui fizemos em conjunto. E seguramente que os contributos que nos trouxe, seguramente que os contributos que nos enviou e que foram distribuídos pelas senhoras e pelos senhores deputados vão ser úteis no trabalho que temos que realizar e no processo legislativo que seguramente também nos iremos debruçar. Portanto, foi mesmo muito importante o contributo que nos trouxeram e foi também um verdadeiro gosto recebê-los aqui. Desejo à JAP as maiores felicidades aos jovens agricultores portugueses e a todos os outros. A agricultura é um setor chave, importantíssimo no nosso país, como em qualquer sociedade, no mundo inteiro, pelo que, obviamente, todas estas questões nos dizem respeito e devemos dar a maior importância. Bem-ajam. Quando quiserem voltar, serão sempre bem-vindos e recebê-los-emos de braços abertos e com toda a pertinência. Senhores e senhores deputados, terminamos hoje aqui os nossos trabalhos. Agradecemos muito e boa viagem de regresso. Muito obrigado.
Obrigado. Muito obrigado.